Amados irmãos, eu quero começar com um pouco de minha história e peço que o pastor não conte esse tempo, não incluindo a minha mensagem, excluindo de minha mensagem. Minhas origens são presbiterianas. Eu mamei leite presbiteriano. Só que minha mãe se tornou presbiteriana por causa de mim. Meus pais não eram crentes, eram muito católicos, e meus pais recebiam, eram muito hospitaleiros, pregadores presbiterianos que apareciam lá em nossa terra, interior de São Fidélis, que é interior do estado do Rio de Janeiro. Então era a casa preferida. E de dois em dois meses iam pregadores lá, e havia uma igreja presbiteriana lá, a uma légua, mais ou menos 6 quilômetros, em Timbó. Minha mãe engravidou, eu sou o primeiro filho, e nasci, o meu nascimento foi muito difícil, o médico teve que ir lá para atender a minha mãe, eu nasci a fórceps, não foi brincadeira, eu dei trabalho desde o nascimento. E aos 6 meses de idade eu fui acometido de uma enfermidade grave, gravíssima. O mesmo médico que foi obstetra em meu nascimento foi chamado, Dr. Antônio Garcher. E ele disse a minha mãe e meu pai, não há esperança não, o menino vai morrer. Minha mãe se ajoelhou junto ao meu bercinho e disse assim, ó Deus, tem misericórdia de nós, dá vida ao meu filho. E chorando, orando à moda dela, porque ela não sabia orar como nós oramos evangélicos. E ela disse, Senhor, se deres vida ao meu filho, eu te entregarei meu filho para que seja como um desses pregadores que visitam a nossa casa. E eu serei uma crente. Deus atendeu. Há 83 anos e meio. E eu fui entregue ao Senhor. E sou um desses pregadores que andam por aí. Minha mãe foi para a igreja, minha mãe me levou para a igreja. Nos 12 primeiros anos de vida, fui educado nos caminhos do Senhor, na igrejinha lá no interior de São Fidélis. Aí fomos para o Rio de Janeiro, quando eu tinha 12 anos. E lá foi toda a minha formação. E eu senti o chamado de Deus e preparei-me para o ministério pastoral. 25 anos depois, ou 27 anos depois, minha mãe ia operar-se no HCOR, no Hospital do Coração. Internou-se para operar. E eu tinha, 15 dias depois, uma viagem à Tailândia para um congresso mundial de evangelização, de missiologia urbana. Só que minha mãe foi acometida de uma gripe lá no hospital. E passou-se uma semana e já estava chegando a segunda. Então tinha de tomar uma decisão. Eu representava todas as igrejas evangélicas de São Paulo, levando um relatório para aquele evento internacional promovido pela Associação Billy Graham. Então fui ao hospital para dizer à minha mãe que eu não iria à Tailândia, que eu estaria com ela na sua operação. Quando eu comecei a falar, ela segurou a minha mão e disse, Senhor, como eu fiz há tantos anos, eu te entrego outra vez o meu filho para que seja um pregador, que ele faça uma viagem abençoada, que ele vá a esse congresso internacional e que tu me abençoes aqui a minha operação. Terminada a oração, ela disse, pode ir, meu filho. E eu obedeci. Consegui uma enfermeira padrão, crente, que a recebeu em sua casa depois da cirurgia, deu toda a assistência a ela. Como Deus é bom. Então, eu estou por aqui como um pregador que anda por aí. E eu dou graças a Deus. Tenho a mesma idade, só que sou mais novo 3 meses do que o pastor Eudes. Eu nasci... aliás, não, ele nasceu em abril, eu nasci em julho. Portanto, sou mais novo, abril, maio, junho, julho. E Deus me deu a bênção de uma esposa extraordinariamente dedicada ao Senhor, Zilá. Vamos fazer em março 62 anos de casamento. Deus nos deu 2 filhos, 7 netos e, a partir de anteontem, 8 bisnetos. A bisneta mais velha tem 19 anos. Estuda em Paris. Ela é americana, nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. Mais 2 bisnetas estão lá. E aí vieram 5 bisnetas. E agora nasceu o 3º bisneto, Teodoro, com TH. Quer dizer, presente de Deus. Primeira neta é Débora. Minhas netas se chamam Débora, Rebeca, Raquel, Pietra e Helena. E os bisnetos Gabriel, Leonardo e Teodoro. Então dou graças a Deus pela família que Deus me deu, pela bênção que ela constitui para mim. E todos formados, educados nos caminhos do Senhor. Então, nesse dia da Bíblia, quero agradecer a Deus por este livro, que foi o manual para a minha vida pessoal, para o meu casamento, para a minha família, para o meu ministério. E o repositório de alimento, a despensa de Deus para alimentar o seu povo. Agora sim, pode começar a contar. A minha mensagem vem dentro deste texto aqui. Eu não sei se vai caber em 30 minutos. Se eu passar dos 30 minutos, os irmãos façam o que um pregador americano fez em relação a um pregador convidado. Ele convidou um pregador meio carismático, e esse pregador começou a pregar, e em determinadas frases o povo dizia amém, graças a Deus, go on preacher, quer dizer, continue pregando. E ele ameaçava terminar o sermão, quando ele ouvia essas palavras animosas, ele retomava o voo e continuava a pregar. E 40 minutos se passaram, 45 minutos, quando ele dizia certas frases, o povo dizia, amém, glória a Deus, vá adiante pregador, go on preacher. 1 hora de sermão, o que vai acontecer hoje aqui. Então, o povo dizia amém, ele continuava, ele ameaçava aterrissar e arremetia. Então, uma coisa séria. Aí o pastor, vendo que alguns já estavam saindo, ele começou a dizer no púlpito, amém, faraó. O pregador olhou para ele, achou esquisito aquilo, diminuiu um pouco o seu entusiasmo, pregou mais um pouco e o pastor, amém, faraó. Depois de 3 vezes o pastor da igreja dizer amém, faraó, ele chegou à conclusão, aterrissou finalmente. A porta, todos tinham saído, ele ficou com o pastor da igreja e perguntou, o senhor falou alguma coisa que eu nunca entendi, nunca ouvi na minha vida, que história é essa de amém, faraó? Ele disse, o irmão não entende? Eu quero dizer, deixa meu povo ir. Quer dizer, o povo estava preso. Não é? Deixa meu povo ir, você está prendendo meu povo este tempo todo. Eu espero que vocês não precisem dizer, deixa meu povo ir. Nesta manhã, que vocês ouçam a palavra de Deus no tempo determinado. Eventualmente, vocês verifiquem como minhas origens presbiterianas me fazem sintonizado com o pastor desta igreja, o meu texto está em 2 Timóteo 3. Eu lerei na versão Almeida século 21, que diz assim, a começar do versículo 10, tu, porém, Paulo escrevendo a Timóteo, este que é o canto do cisne do grande apóstolo, é o último dos seus escritos, a segunda carta a Timóteo. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, diferentemente desses homens, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância, tanto a mãe como a avó lhe ensinaram a palavra de Deus, não é isso? Paulo fala em Lloyd, Eunice, não é? Que mãe extraordinária foi Eunice. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, isto é, inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. A respeito de sua palavra, dos seus ensinos de Jesus, passará o céu e a terra, portanto o universo, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu quero nesta manhã refletir com os irmãos da Igreja Presbiteriana de Moema sobre a reforma cujos 500 anos acabamos de celebrar e a Bíblia. É algo notável, meus irmãos, a relação da reforma protestante do século XVI com a Bíblia, sendo bastante assinalar a propósito os seguintes fatos. Os pré-reformadores entendiam que todas as pessoas deviam ter acesso à Bíblia e não apenas ouvir parte das Escrituras, ainda mais em latim. Todos tinham o direito de ouvir a palavra em sua própria língua. Daí a preocupação de John Wycliffe por tradução das Escrituras para a língua vernácula. Ele não sabia grego e hebraico. Traduziu da Vulgata Latina, não é, feita por Jerônimo, e traduziu para o inglês. Foi na Bíblia, e tornando-se doutor no ensino dela, que Martinho Lutero deparou as grandes verdades da fé, sendo a mais tocante para ele a de que a salvação é somente pela graça, sola gratia, mediante a fé, sola fide, e que o Salvador único é Jesus Cristo, solus Christus. Foi na Bíblia que Martinho Lutero e demais reformadores descobriram a fonte de autoridade para a nossa fé e nossa vida, que não é o Papa, não é a tradição, não é o magistério da Igreja. A fonte exclusiva da autoridade para a nossa fé e nossa vida é a Bíblia. Por entender que a fonte de autoridade encontra-se nas Escrituras e que sua leitura serve para ensinar, corrigir, exortar, responder às mais elevadas indagações do espírito humano, Martinho Lutero decidiu traduzi-las para o alemão, para que estivessem à disposição das pessoas. Sim, não escondidas nos templos, nos conventos, nos seminários, ou em língua desconhecida da maioria e distante do povo. A Bíblia havia de estar disponível a todas as pessoas. Aliás, a tradução da Bíblia para o alemão contribuiu grandemente para a formação da língua alemã, porque retirou Lutero dos diversos dialetos que se falavam então na Germânia os elementos fundamentais de boa origem, de boa etimologia para a tradução das Sagradas Escrituras. Aliás, eu tenho a tradução de Lutero há muito tempo. Ah, Mais ainda, os reformadores suíços, Ulrich Zwingli e João Calvino, deram-se ao estudo das Santas Escrituras, e as mensagens e escritos deles dão conta de sua preocupação em ser fiéis à palavra de Deus. Mas também linda é a história de Cassiodoro de Reina e Cipriano de Valera, em Sevilha. Eram monges católicos. Traduziram as escrituras para o castelhano. Conhecida é a tradução denominada Reina e Valera. Eles foram perseguidos por isso, ameaçados de morte, por traduzirem a Bíblia para a língua castelhana. Nas igrejas de tradição protestante ou evangélico, a Bíblia ocupou, por mais de um século e meio no Brasil, lugar central, sob o púlpito. Havia em cada púlpito uma Bíblia, e a Bíblia no centro da plataforma. Significando essa posição da Bíblia e posição do púlpito, a centralidade e supremacia da palavra de Deus. Hoje é a orquestra, é a banda que toma o lugar central. Hoje são outras coisas que ocupam o lugar central, não é a Bíblia. Isso é preocupante. Mais ainda, incumbe ao pregador ministrar a palavra e só a palavra. Todo o conselho de Deus, como diz Paulo aos obreiros da igreja de Éfeso, reunidos com ele em Mileto. Eu gosto das obras de Eugene Peterson, que foi missionário presbiteriano e um teólogo. Ele, num dos seus livros, imagina a consagração, a ordenação de um pastor presbiteriano. E, diferentemente dos batistas, no dia da ordenação, o ordenado tem de pregar. E ele pregou. No fim da mensagem, veio um grupo de obreiros à frente, liderados pelo presbítero, presidente do conselho. E vieram todos eles, aproximaram-se do jovem pastor e disseram: Reverendo, se um dia eu, disse o presidente, ou qualquer de nós, pedir ao Senhor que não pregue alguma parte da Bíblia, por favor, por amor de Jesus Cristo, diga-nos não. Apegue-se ao mastro da palavra de Deus. Pregue a palavra. Amém. Ah, meus irmãos, como é importante a fidelidade à palavra. A pedra de toque da integridade do ministério pastoral é a capacidade de comunicar bem, de repartir com competência a palavra de Deus. Daí o imperativo de Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Na verdade é que divide bem, o verbo é orthotomeo, é cortar bem, cortar corretamente. Só que muita gente hoje vive de pedacinhos da palavra e não da palavra inteira. Aliás, eu vejo certas esquisitices nos hinos que nós cantamos. Eu vou pedir permissão ao ilustre casal para fazer uma observação quanto ao primeiro culto que cantamos hoje. Hein? O primeiro hino, desculpem. Será que podiam reproduzir? Lá é lindo aquele hino. Lindo, lindo. Só que há uma coisa que a Bíblia não diz ali. Quando vier a tempestade, vier o trovão, eu voarei. Quem diz que Deus nos dá um aviãozinho ou asas para voar sobre a tempestade? Onde está na Bíblia isso? Não, não está não. A tempestade duas uma, ou enfrento de peito aberto ou me escondo dela. Numa caverna, num prédio. A gente se esconde da tempestade. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso abrigo no temporal. Como diz um hino antigo. Ele é o meu abrigo no temporal. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. É tranquilo, pegarei o avião. Irei para o aeroporto, só que o avião não levanta com uma tempestade muito grande. Então não dá. Você tem que encontrar um outro caminho. Então, sobre a santa rocha me esconderei. direitinho, da métrica direitinho. Sobre a Santa Rocha, esconderei. Ah, sim. Eu tenho contestado os santos hinos, porque não batem. Aquele rompendo em fé. Rompendo em fé, eu cresço cada dia um pouco mais, até aí, tudo bem. Só que adiante, vai dizer o hino. Se Deus não abrir o mar, me faz andar por sobre as ondas. Quem diz que Deus só tem dois caminhos? Deus pode mandar parar, esperar, ele fazer a obra. Deus poderia ter destruído todo o exército, todas as armas de Faraó, para demonstrar o seu poder. Mas Deus abriu as águas do mar. Deus não continua. Um fato histórico tem a qualidade de ser irrepetível. Portanto, não há novo mar vermelho, não há novo Pentecoste, não há novo. Fato histórico é único. O sociológico pode se repetir, o histórico não. Então, gente, vamos adotar métodos corretos para interpretar e para ensinar a Escritura. Aliás, eu quero pedir perdão aos irmãos, porque eu, em determinado momento, me sentei. Porque eu me lembrei de um contrato que eu tenho com os cantores, com os grupos que cantam, com os líderes musicais. Eu me comprometo nesse contrato a ficar sentado enquanto eles cantam em pé e a igreja toda em pé. E eu depois me comprometo a pregar em pé enquanto todos se sentam. Porque eu não tenho condições físicas de ficar em pé o tempo todo. Ainda mais com a minha idade. Então, vocês entendam, não foi desatenção, não. Cantei todos os hinos. Até subindo de avião na tempestade. Eu cantei. Cantei porque eu estava aqui para adorar. Meus irmãos, pensemos no apóstolo Paulo, que é um exemplo para todos nós, na relação de Paulo com as Escrituras. Paulo fora instruído na palavra de Deus por sua mãe e sua avó, e desde a infância ele sabia as sagradas letras. Como apóstolo e mestre dos gentios, ele cumpre o ministério da palavra de maneira eficaz. Por exemplo, Paulo afirma a divina inspiração das Escrituras e sua importância. Paulo afirma que seu ministério não negocia ou mercadeja a palavra para agradar os gostos humanos. E há muito mercadejar da palavra hoje, pregando aquilo que é agradável ao paladar e não pregando a mensagem inteira. Amém. Eu sei que moema significa sabor de mel, doce como mel. Aliás, há duas ruas em Moema que me intrigavam. E eu fui investigar em dicionário tupi-guarani. Iraí, Iraê. Iraí, lá perto, não é? Do shopping Ibirapuera, significa rio de mel, o mar de mel. Iraê, oi, significa gosto de mel. Então, esta igreja tem uma responsabilidade de lidar com o mel da palavra. O salmista diz que a tua palavra é como o mel dos meus lábios. Ela é doce. E essa palavra é de ser pregada e é de ser vivida. E as pessoas têm que perceber na doçura de sua vida, a doçura da palavra de que vocês se alimentam. Ah, sim, essa igreja é de Moema. É doce como o mel. E precisa ser assim. Meus irmãos, Paulo afirma que seu ministério não consiste em torcer ou manipular a palavra, forçando-a a dizer o que realmente não diz. A Bíblia tem sido torturada e obrigada a dizer coisas que ela nunca disse e nunca quis dizer. Por erro de exegese e erro de hermenêutica. Não se retira do texto o que ele quer dizer, a partir das línguas originais. Não se faz a exegese, tirar de dentro do texto, mas se faz exegese, pondo no texto o que o pregador quer e forçando o texto a dizer. E não se obedecem regras hermenêuticas claras. Não se pode interpretar, por exemplo, um fato histórico como mandatório. Como eu vi lá em Israel, no Rio Jordão, um pregador de fala hispânica batizou 30 e poucos irmãos no Rio Jordão, e sendo fevereiro, mês de inverno em Israel, aquela gente não ia para o vestiário, não. Todos sentados em bancos de pedra, os 35. Tremendo de frio, naturalmente. E eu esperando com candidatos lá, que eu ia batizar no Rio Jordão. Terminado o batismo, o batizador disse ao grupo: vou contar a vocês uma história. E contou a história de Naamã, aquele general sírio que foi até Israel com uma carta do rei da Síria, e o rei de Israel, apavorado, mandou o homem para Jericó falar com Eliseu. Eliseu nem foi à porta cumprimentar o general, mandou uma ordem: vai ao Rio Jordão, mergulha 7 vezes. O general não quis atender, orgulhosamente, mas o ajudante de ordens, talvez muito inteligente, diz: general, se nós andamos 400 quilômetros para chegar até aqui, não custa, general, descer ao Rio Jordão. Mas na minha terra há rios muito melhores, eu sei que há, mas aqui o profeta mandou a gente ir aqui. Ele foi lá, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nada, a lepra no seu corpo. Mas mergulhou pela 7ª vez. E quando se levantou, a sua pele parecia de uma criança recém-nascida. Como a de Teodoro, meu bisnetinho que nasceu anteontem. Ah, meus irmãos, esse pregador, o batizador, se volta para o grupo e diz: vocês creem que se mergulharem 7 vezes no Rio Jordão, todas as suas enfermidades passadas, presentes e futuras ficarão nas águas deste rio? Os que creem, digam amém. Amém, todos disseram, entrem para o rio. Agora, um batizou o outro pastor 7 vezes, ou imergiu 7 vezes, foi imerso por ele 7 vezes, e os dois começaram a mergulhar todos 7 vezes. Meus irmãos, isso é uma heresia, aquilo me revoltou. Meu Deus, que absurdo. Quem disse que o fato de Naamã é repetível? Então, há uma falsa maneira de ler, de interpretar a Bíblia. Como disse, faz-se exegese, não correta exegese. Paulo dá-nos o exemplo de interpretar as Escrituras à luz das Escrituras, tendo por chave hermenêutica a pessoa e os ensinos de Jesus Cristo. Paulo diz aos Coríntios, e nós o confirmamos ao longo de seus escritos, que ele expõe a palavra e a ensina publicamente, como aqui, e pelas casas, de casa em casa. E é o que ele fala aos líderes da igreja de Éfeso na reunião de Mileto. Ele comunica a palavra por meio da pregação, da exortação, do ensino, visando a maturidade de todo crente e sua capacitação para toda boa obra. Ora, meus irmãos, o que nós vemos no mundo de hoje? Qual a nossa relação com a Bíblia hoje? Vivemos tempos difíceis neste ano de 2017 em relação à Bíblia. E vejam alguns paradoxos. O livro mais divulgado, com centenas de milhares de edições, porém menos conhecido. O livro celebrado pelos cristãos, mormente evangélicos, e presente na residência de todos, porém menos lido. Eu, quando visito crente, casa de crente, pastor, eu não levo a Bíblia. Eu peço que o crente traga a Bíblia dele e fico cronometrando. Às vezes o crente leva 2 minutos, 5 minutos, e eu ouço às vezes o crente batendo em alguma coisa, é tirando a poeira da Bíblia. Não, tem a Bíblia em casa, mas não lê, como alguém que vai ao médico, compra o remédio e não toma o remédio. Sim, meus irmãos, o livro mais referido nas igrejas, todo domingo, porém menos vivido durante a semana. Eu percebi, há 67 anos, quando me tornei membro da Igreja Batista, que havia, eu tinha uma sede da palavra aos 17 anos, eu percebi uma distância entre a beleza da fé, da doutrina, da teologia e a vida dos crentes. Passados 67 anos, eu vejo que essa distância se tornou abissal. O domingo está muito distante da segunda-feira e da terça-feira. Eu comprei um livro recentemente nos Estados Unidos com o título Where is God on Monday? Onde Deus está na segunda-feira? Parece que nós o deixamos na igreja, nós o deixamos no templo, nós não levamos e a palavra de Deus não é vivida por nós. O livro utilizado por pregadores televisivos e por muitas igrejas emergentes, porém em grande parte torcido, aviltado, forçado, como se fora por uma tortura, a dizer o que não quer dizer. O livro, havido por todos, principalmente pelos que se identificam como evangélicos, como única regra de fé e conduta, porém posto à margem da vida e da ética cristã, pois a vida e a ética deles se acomodam ao espírito deste tempo. Relativismo, secularismo, hedonismo, materialismo, não vou explicar esses ismos. Neste dia da Bíblia, meus irmãos, da Igreja Presbiteriana de Moema, nós somos chamados a um novo compromisso com relação à palavra de Deus. Eu faço culto doméstico com a minha esposa todos os dias, e a cuidadora dela. Minha esposa, há quase 11 anos, teve um grave AVC. E então, usa cadeira de rodas e tem cuidadora 24 horas por dia. Mas eu faço culto com ela e com a cuidadora todos os dias. Lemos a palavra, celebramos a palavra de Deus. Como é bom a gente ler. Então, que eu vou sugerir aos irmãos? Primeiro, descobramos a palavra. A beleza da palavra, a doçura da palavra também escondida, quem sabe numa estante ou numa gaveta de nossa casa. Minha experiência em visita pastoral mostrou que isso acontece em muitos casos. Leiamos diariamente a palavra de Deus, porque você vai ler só uma vez por semana, você almoça só uma vez por semana? Só? Não. Você come muito bem. Eu vejo que alguns aqui se alimentam muito bem. Na verdade, nós precisamos do pão de cada dia. E a palavra é o pão divino para as nossas almas. Amém. Leiamos diariamente a palavra. Memorizemos a palavra de Deus. Porque a tentação vem quando não temos a Bíblia na mão. Jesus que o diga. Ele foi levado, não é? Ao monte lá foi tentado, e a tentação foi bíblica. O diabo citava e torcia a Bíblia, e Jesus respondia com a palavra correta. Ah, meus irmãos, precisamos conhecer a palavra, recitar a palavra. Nós a usaremos para abençoar nossos colegas de trabalho, nossos alunos na escola, nossos clientes. Ah, como nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. Além do mais, a palavra de Deus é prevenção contra o pecado. Disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então é um antídoto contra o pecado. É uma vacina contra o pecado. Esconder a palavra é memorizar. Memorizar é conhecer no coração. Por isso que o inglês fala, not to know by heart, conhecer do coração. Pois bem, vamos memorizar. E assim afrontaremos o inimigo. Estudemos bereanamente o Santo Livro. Desculpem-me o advérbio. A moda dos bereanos, comparando escritura com escritura, como costumam fazer os presbiterianos. Eu dou graças a Deus porque as nossas denominações são as mais parecidas. Nós, batistas, e vocês, presbiterianos. Ainda mais eu que tive origem presbiteriana. Eu me visto como pastor presbiteriano. Nada de andar à vontade, manga de camisa, entendeu? Tênis, não. É terno, gravata e direitinho. Meu povo merece. Comunicar a palavra é o ato mais solene deste mundo. Então tenho de pregar devidamente, assim como garçom, assim como maître, assim como porteiro de um prédio elegante, usam terno e gravata, eu uso também. O meu uniforme é esse aqui. Não me esperem ver pregando de manga de camisa. Jamais. Desde os 16 anos eu sou assim. Quer dizer, sou presbiteriano, então. Gosto de pregar desse jeito. Outra coisa. Vivamos em casa. Vivamos no trabalho. Vivamos nos ambientes que frequentamos a palavra de Deus. Mas outra coisa, portemos a palavra. A Bíblia diz que que ela é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Há muita gente que não anda de espada, anda de canivete. Um negocinho desse tamanho. A gente diz, vamos abrir a Bíblia, o sujeito puxa do bolso ou da bolsa, um negocinho desse tamanho, e abre e começa a ler. Você vai fazer uma guerra com canivete? Você tem que usar a espada. Outra coisa, a Bíblia, quando você carrega como livro, o identifica como crente. As pessoas dirão, bem, você, desculpe, o senhor está indo para onde? Estou procurando uma igreja evangélica, estou indo para lá. Amém. Está lá no Hotel Slaviero, na Rua Onyx. E a palavra de Deus que eu tenho aqui é mais preciosa do que o Onyx. Então, vamos comigo. Eu descobri a igreja para onde eu devia ir, no Rio de Janeiro, porque uma senhora baixinha ia com 3 filhinhos, cada um com uma revistinha na mão, ela com a Bíblia. Eu perguntei, onde fica a igreja da Rua Ermengarda, na Rua Jarena? Digo, estou indo para lá. E essa, não é que essa mulherzinha, hoje tem 93 anos, foi o cupido que disse à cunhadinha dela, chegou na igreja de lá um rapaz simpático, da sua conta exatamente. Eu não sabia que a Zilá ficou de olho em mim. E eu fiquei de olho nela e acabamos casando. E temos já 62 anos, vamos fazer de casamento. Bem, a Bíblia nos identifica como cristãos. Portemos a espada do Espírito. Divulguemos o Santo Livro. Quer dar um bom presente de Natal ao seu chefe, ao diretor da sua escola, ao seu colega de trabalho, dê a Bíblia. Há várias versões da Bíblia hoje, dê a Bíblia. Ah, vou dar bombom. Bombom ele come, engorda e continua pecador inveterado. Não é? Dê a palavra de Deus que ilumina, que mostra o caminho, que abençoa. Dê a palavra de Deus e exemplifique a palavra de Deus. Vou terminar. Eu estava falando a pastores em Presidente Prudente, anos atrás, havia uns 50 pastores, falei à tarde, o outro colega também fez uma preleção e fomos para o hotel. Eu tomei banho, quando saí do banheiro, eu vi a minha Bíblia, eu olhei para a minha Bíblia na cabeceira. Eu me emocionei com a minha Bíblia. Eu peguei a minha Bíblia, abracei a minha Bíblia, comecei a orar e chorar, agradecendo a Deus pela palavra dele. Ah, Senhor, foi esse livro que a minha mãe lia para mim, à luz de lamparina lá na roça, e cantava os hinos dos salmos e hinos para mim. Ah, Senhor, como eu te agradeço por este livro que me levou aos pés de Jesus. Como eu te agradeço por esse livro que me orientou na escolha para o casamento, na celebração dele e na vivência em família. Eu te agradeço por esse livro que me ensinou a educar os meus filhos nos caminhos do Senhor. Eu te agradeço por esse livro que tem constituído o fundamento da minha pregação, do meu ensino teológico durante os anos da minha vida. Eu te agradeço por este livro que é um tesouro, que jamais perderá o preço, perderá o valor. Eu amo este livro, Senhor. Eu chorei e agradeci a Deus por sua palavra. E às vezes nós temos um tesouro em casa e não lemos. Que Deus nos abençoe neste dia da Bíblia, a valorizar a Bíblia.